SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS Radio.
A pandemia do coronavírus teve consequências devastadoras para os moradores de favelas e periferias pobres do estado do Rio de Janeiro. As escolas estão fechadas e as crianças estão em casa, sem escola e sem merenda. Os pais, na maioria trabalhadores informais, perderam o emprego ou sofreram redução drástica de sua renda mensal. A organização social Viva Rio criou o SOS Favela, um programa de doação de alimentos para famílias moradoras das favelas do Rio de Janeiro. O programa ganhou apoio de dois países, o Canadá e a Austrália. Eu sou Luciana Fraguas e converso agora com Rubem César Fernandes, diretor da organização social Viva Rio e líder do projeto SOS Favela, que já beneficiou 36 mil famílias. Nós falamos também da pequena, mas importante, participação australiana. Muito bom dia, Rubem.
Bom dia a você e aos ouvintes.
Essa contribuição australiana pelo Programa de Ajuda Humanitária da Austrália veio auxiliar para a compra de cestas básicas do SOS Favela. Como é que o SOS Favela funciona?
O programa foi um movimento, de fato, de solidariedade, é parte de um movimento. Ele começou em março de 2020, no início da pandemia, do Covid, uma resposta à pandemia. A gente tem um programa em favelas com crianças e jovens de educação e esporte, e teve que tudo parar por conta da doença, né, do Covid. Ao invés de parar, a gente transformou a gestão e a organização que a gente tinha, primeiro no apoio às famílias dessas crianças. E depois esse apoio foi crescendo, foi um movimento muito forte, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro você teve esse tipo de resposta, muito impressionante. Então nós começamos com 2 mil famílias e terminamos em julho com mais de 36 mil famílias. Então, assim, foi um crescimento que a gente não esperava. A gente começou em 5 favelas do estado do Rio, terminamos em 451 favelas. Então, assim, isso foi uma onda de solidariedade da qual o programa participou. E a gente entregava, então, cestas básicas, alimentos, a famílias mais necessitadas em cada comunidade. Então foi nesse contexto que a ajuda australiana foi muito valorosa, foi parte de uma coisa muito maior. Bonito que a Austrália soube participar conosco desse esforço.
E como é que se deu essa parceria, esse encontro entre o SOS Favelas, a Viva Rio e a embaixada australiana? Outras embaixadas de outros países também participaram?
A australiana deu um telefonema. Alô? Queremos participar, queremos ajudar. E aí a gente estabeleceu a relação, porque a coisa estava muito no noticiário, então tinha muita visibilidade e a agonia era grande, a campanha teve muita repercussão. Então eu imagino que eles tenham visto pelo noticiário, né, pela mídia, e aí nos procuraram e a gente estabeleceu a relação. E favela são bairros muito pobres, em geral, fora da cidade formal, são como guetos, e que se comunicam com a cidade, evidentemente, todo mundo trabalha, mas então são comunidades grandes, algumas muito grandes. Tem comunidades que a gente atendeu, tem mais de 100 mil habitantes, outras menores. Então, a gente trabalhou em favelas. E nas favelas, como tínhamos o Covid, tínhamos a situação de muita dificuldade de comunicação e movimentação, a gente lançou mão de lideranças locais. Então foram essas lideranças que se movimentaram. São moradores, né? E então eles ficaram com a responsabilidade de montar listas de beneficiários. Em princípio, a gente tinha a lista de 50, 100 famílias por cada local, por cada segmento de comunidade. E essas lideranças, então, que compunham essas listas, com a orientação de buscar as mais necessitadas. Mas você sabe bem que necessidade é um conceito muito subjetivo. No ambiente de falta de comunicação, de praticamente interrupção da economia informal, que é onde a maioria dessas pessoas trabalham, comércio de rua, atividades autônomas, né? Com a pandemia isso tudo parou. Então as necessidades vitais de sobrevivência, sem renda, tornaram-se tremendas. Com exceções, a maioria das pessoas ali estavam habilitadas a receber essa ajuda e necessitando da ajuda, entendeu? Então a ajuda foi grande, mas muito aquém da necessidade. Foi uma onda que cresceu bastante entre março de 2020 até meados do ano e depois se estabilizou, porque também a onda de solidariedade também passou. Né? A solidariedade é como o amor, a paixão. Ela cresce e depois esfria um pouco, diminui o fervor. Uhum. Movimenta-se em ondas e não como estruturas lineares. Assim que aconteceu. A gente hoje em dia está com dificuldade de ter o mesmo nível de doação e de apoio que tivemos naquele momento. Ali foi muito grande o apoio, né? Muito forte.
E a situação hoje, a gente acompanha, o mundo inteiro está acompanhando a situação no Brasil com a Covid, que continua crítica, é um dos países mais impactados pelo vírus. Como é que você compara a situação 12 meses depois?
Para nossa surpresa geral no país, hoje nós estamos em níveis de impacto maior e crescente do que nos piores momentos do ano passado. Hoje a gente ultrapassou todos os indicadores e dessa vez no país inteiro. Você tem uma homogeneizou o país, né? A epidemia começou, ela veio da Europa, ela atravessou o oceano, chegou de avião, chegou de navio no início de 2020. Muita gente vindo de fora para o carnaval, por exemplo, em fevereiro, ou para a virada do ano, que é muito famosa nas cidades como Rio de Janeiro. Então ela chegou de fora para dentro. O vírus entrou no Brasil pelos bairros mais altos, de classe média, mais bonitos, mais atraentes para o exterior, para o turista. E aí foi viajando por dentro do Brasil. Então teve um crescimento forte de março até mais ou menos julho, agosto, e depois chegou num platô e manteve-se ali, e depois começou a cair. Então no final de novembro, outubro, novembro, dezembro, parecia que estávamos já num período de queda e de superação daquela crise maior da Covid. E na virada do ano, então, começou a crescer de novo. Continua crescendo até hoje de uma forma muito assustadora. E o que acontece agora é que a gente já vê a vacina chegando. A expectativa que as empresas brasileiras consigam produzir a vacina, está com produção local já relevante no mês de julho, agosto, aí do meio do ano para frente. Mas de agora até o meio do ano, nos próximos 3-4 meses, é como uma travessia do deserto. A gente vê, tem no horizonte já a solução da vacina em escala nacional, mas daqui até a vacina a gente vai sofrer muito, sobretudo com os hospitais estando lotados e sendo ultrapassados em sua capacidade de atendimento. A gente mesmo, Varia, é gestor de um hospital especializado em Covid na cidade de Niterói. A gente está assistindo isso de perto, de uma demanda cada vez maior da assistência hospitalar, e isso criando uma crise sanitária no país. Então a gente vai ver muita gente morrendo. Estamos morrendo quase, estamos chegando perto de 2 mil mortes por dia. no Brasil. São números assustadores.
Eu estou falando com você depois de o Brasil ter completado uma semana, 7 dias, com mais de 1.000 mortes por dia, 10.000 mortos em uma semana, em 7 dias.
Está chegando a 2.000.
Todo dia bate recorde, né? Recorde de mortos.
Exatamente. Recorde atrás de outro.
Rubem, eu estou falando com você de um país onde as medidas restritivas com relação ao Covid foram uma das mais severas. A Austrália fechou completamente, o número de casos aqui é zero. Os únicos casos que existem aqui são importados. As pessoas que chegam, que conseguem entrar aqui com isenção, com documentos especiais, quando o avião pousa, elas são colocadas em hotéis de quarentena e ficam presas por 2 semanas. São testadas e os casos que existem estão nesses hotéis, né? Porque elas chegam infectadas. Com relação ao Brasil, algumas das medidas mais severas, como o fechamento da economia, não poderiam ser feitas. E se você olhar isso no contexto das favelas, né, onde a economia é totalmente informal, na sua opinião, qual é o mal pior? Você acredita mais que é importante defender a saúde das pessoas?
É uma falsa dicotomia, porque, de fato, com o nível de pressão sobre o sistema hospitalar, sobre as famílias, com o número de mortes, com o medo que se instalou no país, a economia fica prejudicada. Não tem como. É preciso superar a epidemia para que a economia possa se restabelecer de um modo sustentável. Então, eu acho que, sem dúvida, o problema que da vez que precisa ser superado é a epidemia. E hoje, com a vacina, que afinal chegou no mundo, com a vacina a gente tem um horizonte de superação. No segundo semestre desse ano, então é mais um ano de impacto, né? No segundo semestre ela poderá ser aplicada numa escala já grande, né? Pegar mais de 60% da população, talvez até 70% esse ano ainda. E com esse nível de população vacinada, aí você tem um efeito generalizado de proteção. Então, a economia pode voltar a funcionar normalmente. Mas daqui até o meio do ano é que nós temos essa crise. Está fechando. O problema é que no Brasil, primeiro, o governo federal não acreditou na epidemia, resistiu até agora. A primeira vez que o nosso presidente botou a máscara assim, em público foi hoje, porque ele lançou um programa já, até ele... já afirmando que é preciso fazer vacina. Porque ele resistia a isso. Ele ridicularizou a vacina chinesa. Ele ridicularizou a máscara, assim como o Trump fez nos Estados Unidos. Então é da mesma linha de comportamento esse nosso presidente. Então, de fato, não ter uma liderança nacional que coordenasse as ações de maneira clara e forte, levando o país a um comportamento mais ou menos sinérgico e comum, sem isso, instaurou-se uma confusão. E o brasileiro é muito, em geral, a gente tem uma cultura muito assim, rebelde, irreverente, carnavalesca. Então, isso não importa qual a classe social, isso é de cima a baixo e de baixo para cima. Em todos os níveis da sociedade, você vê festas acontecendo ainda, entendeu? Aglomerações acontecendo nas ruas, festas clandestinas, o pessoal como se não aguentasse não festejar e não fazer carnaval. Então é um comportamento que ficou mais promíscuo por conta da falta de uma orientação nacional, de uma coordenação da luta contra a Covid.
Nesses 12 meses, desde que a Covid chegou no Brasil e no mundo, você é o diretor da Viva Rio, da organização social que está distribuindo e beneficiando mais de 450 comunidades no Rio de Janeiro. O que você viu nesses 12 meses em termos das pessoas perderem outras pessoas, do número de mortes?
Olha, a gente tem uma experiência muito dura de morte por violência. A experiência mais dura e impactante são os casos de violência, de bala perdida, de conflito entre gangues, facções criminosas, do conflito delas com a polícia perdida no meio da confusão. confusão também, matando. Então, a experiência dura, trágica nossa, além da desigualdade, que é muito expressiva no Brasil, muito grande, é a questão da violência. O Viva Rio nasceu numa resposta à violência urbana em 1993. Uma epidemia como essa, a gente nunca viu, do Covid, coincidiu com uma mudança de governo, mudança política muito grande, onde fomos, então, afetados por um estilo de liderança política meio anti-institucional, contra as instituições, fazendo pouco das instituições e das regras gerais. Fenômeno novo no mundo, não é não só no Brasil, acho que o Trump foi outro exemplo forte, na Europa do Leste também há alguns exemplos, na Ásia, dessa tendência nova, que não é um conservadorismo, é um movimento de direita, nem é propriamente um fascismo, é um movimento mais assim, anti, é uma coisa destrutiva, com pouca proposta programática. Não tem realmente uma visão de programa.
A Viva Rio sempre trabalhou com a questão da morte pela violência, né? Nos morros, nas favelas cariocas, e agora é a morte em cima disso, da violência, ainda tem o Covid. Então, é realmente um dos maiores desafios que a organização já enfrentou. Só para a gente terminar a questão da Austrália, outros países estão ajudando a Viva Rio em outros projetos, ou a Austrália teve um papel especial?
Tem uma colaboração também importante do Canadá, trabalha também no Haiti. No Haiti a gente tem muita participação internacional, né, com agências da ONU e com todo o histórico da presença da missão de paz no Haiti. A gente teve relação com muitos países, né, com a Alemanha, com a Suíça, com o Japão. No Brasil, nessa crise, foi mais a solidariedade brasileira, das empresas do Brasil, do povo em geral, muita doação pequena, aquela doação modesta, mas que somada faz volume e fica importante, milhares e milhares de pessoas doando, e internacional, de fato, foram a Austrália e o Canadá.
E o SOS Favelas continua?
Sim, agora a gente está entrando em outra fase, a gente está discutindo até uma campanha em torno dos órfãos do Covid, os filhos e netos cujos pais e avós morreram com a Covid, e aqueles também que estão sofrendo com o desemprego de seus pais por conta da Covid. Então, a gente está com uma ideia de uma campanha agora pelas crianças que órfãs do Covid.
Muito obrigada, Rubem César Fernandes, diretor da organização social Viva Rio, que está beneficiando mais de 457 comunidades no Rio de Janeiro, beneficiando mais de 36 mil famílias nessa crise sem precedentes da Covid-19. Muito obrigada pela sua disponibilidade em falar com a gente hoje.
Eu que agradeço e um abraço grande aí para vocês. Bom dia para vocês.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.